Revista Legislativa, o seu boletim semanal com informações da Câmara de Vereadores de Lauro Miller. Vereador Irmão pede pontualidade na coleta de lixo e reclama da qualidade das luminárias de LED. Guilherme Coan afirma que setor de obras da prefeitura precisa ter horário de trabalho ampliado.
O vereador é o político que acompanha o dia a dia das comunidades e por isso conhece de perto suas necessidades. Os vereadores representam os cidadãos dos seus municípios. Cada um é representante de uma parcela da população. Eles têm o poder de fazer as leis que atendam aos interesses da comunidade. Também chamada de Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal é a sede do Poder Legislativo. A divisão dos poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, é feita pela Constituição Federal. Além do Poder Legislativo, também existe no município o Poder Executivo, que é exercido pelo prefeito e pelos secretários. Vereador, o político mais próximo da população.
O vereador Irmão do PSD 55 reclama da pontualidade da coleta municipal do lixo. Segundo ele, a falta de um dia e horários certos causam transtornos como grande quantidade de lixo espalhados pelos cães de rua, que aliás é outro problema com grande reclamação dos moradores. Irmão também afirma que as lâmpadas de LED usadas na iluminação pública são de péssima qualidade.
O vereador Lindomar Catani, o popular Irmão, fala sobre a coleta do lixo e a necessidade de um calendário por onde o caminhão vai passar durante a semana coletando os resíduos sólidos.
Eu até queria pegar um gancho na fala do vereador Ricardo Fontanella, nessa segunda na tribuna, que também fez um comentário a respeito da coleta de lixo, que tem recebido muitas reclamações. A gente não é diferente, né? A gente tem recebido bastante reclamações, principalmente de moradores do Barreiros, né, com relação que ao dia, né, específico para o caminhão fazer essa coleta do lixo. Porque, segundo nos relataram, o caminhão que passava na terça não está passando, passa na quarta, ou às vezes na quarta já no final do dia, isso acaba gerando muito lixo espalhado, por conta da cachorrada solta na rua, né? Que inclusive não deveriam estar, né? Porque foi prometido também aí um centro de zoonoses no município de Lauro Miller. E o que a gente observa é que existe muitos cães mesmo em situação de rua no nosso município. E até agora nada ainda foi feito com relação a esse assunto.
Então são dois problemas pontuais. Um com relação a coleta do lixo, a falta de um local para colocar enquanto o caminhão não passa, e outro, os animais de rua que ficam vasculhando esses lixos e acabam espalhando o lixo por toda a calçada e pelas vias.
Isso mesmo, Julião. Vou citar um exemplo lá. Na minha rua, o caminhão costuma passar nas terça-feira, mas já há duas semanas que ele não passa na terça. É claro que a obrigação de cada morador é cuidar do seu lixo. Mas quando tu sabe que o caminhão passa toda terça, tu já te programa ou na segunda noite ou terça bem de madrugadinha, tu coloca o teu lixo. Agora o lixo fica exposto lá, cachorrada solta na rua, rasgo, espalho e acaba criando outros problemas, né?
O vereador Lindomar Catânio também fala sobre a iluminação pública. Parece que as lâmpadas de LEDs não deram muita sorte, estão a maioria apagadas ao invés de ter melhorado a iluminação pública da cidade, e tem muita reclamação.
Ô Júlio, eu quero ressaltar já, né, que o problema não é da responsável. A Dani é sempre muito educada, muito gentil e prestativa também. O problema está na qualidade do material. A semana passada o Fernandinho teve na nossa rua ali, trocou 3 lâmpadas, trocou mais algumas no Barreiro. Essa semana está no escuro de volta, cara. Então, ou essas lâmpadas estão vindo de Taiwan, não sei qual a qualidade, cara. Eu sei que não presta, deve ser de péssima qualidade. Eu acho que o poder público teria que rever o contrato com a empresa que está prestando o fornecimento desses materiais elétricos aí, porque não presta.
Olá, eu sou Mônica de Assis, sanitarista do Instituto Nacional de Câncer, passando por aqui para falar com vocês sobre as atuais recomendações do Ministério da Saúde para a gente se proteger do câncer de mama. Estima-se hoje que é possível evitar 17% dos casos novos de câncer de mama no Brasil. Manter o peso corporal saudável, ser fisicamente ativa e evitar bebidas alcoólicas são práticas que ajudam a reduzir o risco de câncer de mama. Lembrando que o aleitamento materno também é um fator de proteção, bom para a criança e bom para a mulher. Fique atenta às suas mamas. Olhe, palpe, sinta as suas mamas no dia a dia da forma que for mais confortável. Não tem dia certo e nem jeito certo para fazer isso. O importante é a gente conhecer as nossas mamas, as suas variações naturais e ficar de olho nas alterações suspeitas. Quais? O nódulo caroço, endurecido, fixo e geralmente indolor, é o principal sinal suspeito de câncer de mama. Outras alterações são pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja, alterações no mamilo ou saída espontânea de líquido, especialmente se ela for só de um deles, e pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço. Percebeu algo suspeito? Busque um serviço de saúde. Não deixe o medo te paralisar. O tratamento do câncer de mama evoluiu demais. As mulheres hoje sobrevivem à doença, ainda mais quando conseguem identificá-lo e tratá-lo quanto antes. Se a gente enfrenta o medo, a gente preserva a saúde e a vida. E por fim, informe-se sobre a mamografia. Como exame de rotina, a mamografia é recomendada para mulheres de 50 a 69 anos, a cada 2 anos. Fora dessa faixa etária, ela pode trazer mais riscos do que benefícios. Conheça mais e decida o que é melhor para você. Acesse gov.br/inca/mama e cuide-se bem.
A reabertura da Serra do Rio do Rastro para veículos leves, as pontes pênseis que precisam de manutenção e até de reconstrução, a necessidade de ampliação do horário de trabalho do setor de obras da Prefeitura e viagem a Brasília. São os temas tratados na entrevista do vereador Guilherme Coan, do PP11, ao assessor da Câmara Júlio César.
Vereador Guilherme Coan comemora a reabertura da estrada da Serra do Rio do Rastro, depois das enxurradas, dos problemas que aconteceram na pista de rolamento, a rodovia finalmente foi liberada para veículos pequenos.
É isso mesmo, Júlio. A gente está muito contente, porque a gente vem acompanhando todos os trabalhos feitos aí para a rodovia SC-390, o recapeamento da estrada, a reestruturação, né, da camada asfáltica da SC-390. E também acompanhamos, né, recentemente todo esse trabalho de contenção das encostas da serra. Só que a chuva foi tanta que prejudicou todo o nosso estado que a serra não foi diferente, né? Tivemos a serra bloqueada e agora estamos muito felizes pelo desbloqueio, que o trabalho da Secretaria de Infraestrutura foi muito ágil devido ao tamanho do problema que tiveram que enfrentar. Então fica aqui essa constatação junto à sociedade e também, né, o pedido de cuidado dos motoristas para não colocarem veículos muito pesados, como eles até colocaram através da Secretaria de Infraestrutura, para não prejudicar a via que lá se encontra.
Falando em acessibilidade, transposição e tudo mais, as pontes pênseis aqui no município de Lauro Miller ainda não receberam a devida atenção que merece, na opinião do vereador Guilherme Coan. Muitas pontes aguardam reformas, outras precisam até ser destruídas e reconstruídas, né, vereador?
É isso mesmo também, é a nossa opinião, porque o povo de Lauro Miller, ele merece respeito. Ninguém aqui nunca justificou ou criticou a função de uma ponte. O que a gente pede é que ela faça o benefício do qual ela foi feita, ligar dois pontos. ligar duas localidades. Então, nessa última sessão até comentei sobre o fato das pontipenses, a do Bela Vista, que se encontra em estado precário, a do quilômetro 107 que caiu, a do Arizona, na parte baixa do Arizona, que está em péssimas condições, que está até torta, né? Fica muito perigoso para as pessoas estarem andando, e, né, essa ponte pênsil do bairro Sumaré, que é uma novela, né, que a gente vem acompanhando, porque ela já foi licitada, e quando se faz uma licitação pelo ente público, já tem que ter o dinheiro, né, já tem que ter o dinheiro em caixa para poder fazer essa licitação, senão você faz licitação à reveria e não contrata nenhuma, só vai prejudicar as empresas que vão participar. Então fica aqui essa preocupação com essa ponte do Sumaré, que ali é uma das mais movimentadas, eu acredito, da nossa cidade, e precisa dessa reforma urgentemente. Então fico aqui mais uma vez, através do Revista Legislativa, esse canal de comunicação com o povo lauro-milense, para a gente estar cobrando a população junto ao vereador que essa obra seja feita o mais rápido possível.
O vereador Guilherme Guan também fala sobre a necessidade do horário de trabalho da Secretaria de Transportes e Obras. Qual a sua sugestão a respeito do horário da Secretaria de Obras no município de Lauro Miller?
Júlio, a gente tem acompanhado com muita atenção todos os problemas que a nossa cidade tem, as estradas em situações precárias. Toda semana, algumas pessoas de comunidades vêm falar com a gente. A última até que entraram em contato comigo foi a estrada do Palermo, que está em situação muito precária. Então, sem citar as outras que a gente vem acompanhando, né, e a gente recebe essas reclamações, e com direito o povo de Lauro Miller nos cobra, para a gente estar cobrando junto à Secretaria de Obras e à Prefeitura. É um dever da Prefeitura estar trabalhando. E com isso vem aquela preocupação. A Secretaria de Obras, ela está trabalhando até meio-dia. Já tivemos problemas de apenas ter que ser trocado a prancha de madeira de uma ponte no período da 1 da tarde, e não fomos atendidos porque já não tinha mais ninguém trabalhando. Quero aqui enaltecer toda a equipe que trabalha na Prefeitura, porque eles trabalham com afinco, eles trabalham com muita dedicação, são pessoas que merecem o respeito dos vereadores e da população lauro-milense. Então, quando a máquina da prefeitura chegar perto da sua comunidade, vá lá e converse com ele, porque ele tem que ser reconhecido, esse profissional. Agora, o que nós estamos devendo como ente público é maior horário de atendimento, máquinas que nós tanto precisávamos, nós temos na mão, e nós temos que atender a população. É isso que nós precisamos.
A bancada progressista na Câmara, vereador Guilherme Coan, Ricardo Fontanella e Alexandre Maccioli, encontram-se nesta quarta-feira em Brasília. Vereador, qual o objetivo desta viagem? Já tem algum contato preliminar para trazer recursos para o município?
Essas viagens são muito importantes, porque a gente mostra o contato com os nossos representantes da bancada catarinense, não só de deputados federais como senadores, a importância de estar conversando junto com essas pessoas e mostrando a importância de investimentos na nossa região, e principalmente quando nós estamos indo na nossa cidade. Então a gente acaba não conversando só com um deputado, não só com um senador, a gente conversa com todos. Por quê? Lauro Miller é uma cidade pequena, uma cidade que precisa de atenção, tem estradas muito importantes cruzando o nosso município, tem setores que precisam ser melhor desenvolvidos, como o de turismo e de agricultura, tem setor que precisa ser muito respeitado, que é o setor da mineração, que faz parte da história de Lauro Miller, e todos esses contatos são feitos através de deputados federais e senadores lá em Brasília. Então a importância de nós estarmos aqui e requerendo, né, essa ponte que a gente faz entre o município de Lauro Miller e os representantes federais.
Todos os anos, mais de 57 mil mulheres receberão o diagnóstico de câncer de mama somente no Brasil. No mundo todo, esse é o tipo de câncer que mais atinge as mulheres e também a maior causa de mortes por câncer entre elas. Muitas vezes silencioso, o câncer de mama normalmente atinge mulheres entre 40 e 69 anos. O histórico familiar, maus hábitos de vida e a longa exposição a hormônios femininos podem aumentar as chances do tumor. Conhecer o próprio corpo é importante, mas não é tudo. Somente a mamografia pode detectar o câncer em estágio inicial e, assim, expandir as chances de cura. O câncer de mama pode atingir todos nós. Talvez não diretamente, mas estima-se que uma em cada 12 mulheres terão um tumor nas mamas até os 90 anos. São mães, avós, irmãs, amigas, companheiras. Todos levamos no peito uma mulher especial. Esta luta também é sua. Abrace as mulheres da sua vida.
Revista Legislativa, o seu boletim semanal com informações da Câmara de Vereadores de Lauro Miller.